Nesta sexta-feira, né, dia 5 de junho, se comemora o Dia do Meio Ambiente, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente. A boa notícia neste dia é que com a pandemia do novo coronavírus, se podemos dizer assim que é bom, né? A emissão de gás carbono no Brasil reduziu cerca de 25%. O estudo sobre a quantidade de gás liberado principalmente pelos setores de transporte da indústria foi publicado pela Nature Climate Change no dia 19 de maio. A pesquisa aponta que os índices dos gases causadores das mudanças climáticas chegaram ao patamar mais baixo desde 2006. Os autores dizem que a queda está relacionada com o isolamento social, que reduziu o transporte e mudou os padrões de consumo. No entanto, mesmo com baixa emissão de gases no país, o Brasil registrou em abril o maior desmatamento da Amazônia em 10 anos. Cerca de 529 quilômetros quadrados da floresta foram derrubados. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, ou IMAZON, que não é ligado ao governo. Passar alguns dados, né, queimadas por bioma no Brasil, né, a 35,28% das queimadas foram realizados no bioma da Amazônia, 21,54% no Cerrado, 21,46% na Mata Atlântica, 14,14% no Pantanal, 5,74% no Pampa e 2,83% aqui na nossa Caatinga. Para falar sobre o tema, vamos conversar com Elias Silva, que está aqui nos estúdios conosco. Ele é membro titular da Bacia do São Francisco e atual presidente do CONDEMA, Conselho de Meio Ambiente. É também assessor técnico da Prefeitura de Afogados da Ingazeira. E o nosso ouvinte já sabe, dúvidas, sugestões, perguntas, podem participar conosco. Boa tarde, Elias. Tudo bem, amigo?
Tudo bem, André. Tudo bem, meu amigo Tony, meu amigo e também o Júnior e também todos os integrantes da Rádio Pajéu, assim também o ouvinte que está nos ouvindo. Um abraço, queria desejar também agradecer pela presença nesse dia e estamos aí para a gente debater e conversar um pouco sobre esse dia, mas também sobre essa relação do que a gente está passando hoje com essa pandemia que a gente está vivenciando, né?
Muito bem, Elias, eu vou fazer o seguinte, vamos dividir essa nossa conversa em dois momentos. No primeiro momento eu queria falar com você, a gente conversar um pouco sobre o cenário nacional e no segundo momento a gente tratar aqui da nossa região, da nossa Caatinga, pode ser assim?
Pode sim.
Muito bem, então vamos lá. Elias, né, neste dia do meio ambiente, a gente tem mais para comemorar ou lamentar?
André, para ser bem sincero, nós temos mais que se entristecer. A gente tem muito, a gente tem no cenário nacional, isso aí já está evidenciado, um desmonte da pauta verde, que a gente chama, né? Nós temos, inclusive a gente elencou alguns exemplos aqui, e não é ativismo político, não é nada, é porque isso aí está claro, está concretizado até de forma bem evidenciada na própria metodologia de governo. Desde a declaração do próprio ministro da Economia, quando lá em Davos ele declarou formalmente de que o descaso do ambiental era um problema dos pobres, né? Chegou a colocar isso, como também até no próprio agronegócio, identificando isso, o próprio agronegócio que foi, digamos assim, o carro de sustentação financeira do governo, hoje reconhece que existe uma preocupação além da conta do ponto de vista de descaso ambiental. Então, nós temos vários aspectos concretos, como a própria desestruturação do IBAMA. E, como você sabe, quando um órgão fiscalizador, que é quem atua, vê a sua estrutura física de organizacional desestruturada, aponta, então ela perde aquele medo. Então, quando a força do Estado já diminui, ou de forma concreta já expõe que não é assim que atua, então a própria ponta que era para ser fiscalizada já desmonta e já flexibiliza. E a gente tem vários exemplos, como a própria flexibilização das multas, a redução, inclusive até a exoneração de agentes públicos, reconhecidos, técnicos, por nada mais do que fazer aquilo que está previsto na lei. E isso a gente fica triste porque nós temos vários cenários. Por exemplo, mesmo uma coisa concreta que está evidenciada agora recente é a questão da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, o governo federal, por decreto, estabeleceu a necessidade de rediscussão do território da Mata Atlântica, reduzindo de forma drástica. E isso, recentemente, o decreto, se for evidenciado, digamos, transformado em algo concreto, ia diminuir do limite de 50 hectares de prendimento, aumentando para 150 hectares na área de Mata Atlântica. Isso só um exemplo. Então, para você ver que a pauta federal é só focada numa visão de desmonte da estrutura ambiental, que essa semana o próprio governo federal, na pessoa do ministro, recuou da ideia do decreto para que levar a provocação ao Supremo. Para quê? Não é para retroceder, é simplesmente para que ele identificou numa brecha no Código Florestal que pode transformar isso, em vez de uma ação de decreto, numa brecha legal que prejudicaria ainda mais o avanço da devastação e da, digamos assim, do desmatamento também de Mata Atlântica. Do ponto de vista da área de Caatinga, isso aí a gente já é uma doença crônica. Nós temos uma situação de avanço de desertificação. Para quem não tem, né, para quem não sabe, o que significa desertificação, significa nós transformarmos áreas em algo improdutivo, algo sem água, sem vida e sem perspectiva de habitação, vamos dizer assim. E nós temos várias áreas já em crescimento. O aumento da desertificação, ela pode, em área de Caatinga, chegou a um patamar de 13% da Caatinga. Então, 13% da Caatinga brasileira, ela já está passível, já está em processo concreto de desertificação. Isso, para vocês terem uma ideia de grandeza, é considerado, a Caatinga brasileira hoje tem uma média de 982 mil quilômetros quadrados. Então, nós temos 126 quilômetros quadrados já em situação de desertificação. É equivalente o estado de Pernambuco e da Paraíba juntos, sem condição de plantar, sem condição de viver.
É muita coisa.
Exatamente.
Eu estava olhando aqui, Elias, o Ministério Público Federal, por meio da Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, divulgou uma nota em seu site oficial, na qual demonstra preocupação com a política ambiental brasileira. Aproveitando o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é celebrado hoje, a nota diz que os danos visíveis e em franca expansão não constituem obra do acaso e são o resultado lógico de ações desconstrutivas e omissões metodicamente perpetradas por aqueles que deveriam tutelar o meio ambiente de acordo com as normas que regem o país. Sem citar nomes ou entidades específicas, a nota ainda elenca o que considera em desacordo na política ambiental, né, assim descritas, e notória e propagada flexibilização de normas e regramentos infralegais de proteção do meio ambiente, né, que inclusive você trouxe aqui 26 itens, né, 26 itens que são referentes a programas do governo que incentivam justamente
o que a gente chama de pauta ambiental. Porque assim, André, essa ação de descaso com a área ambiental, ela não é ligada, por exemplo, só à região da Amazônia, não é ligada só à área estrutural ou, digamos assim, de marco legal. Ela é uma área de várias frentes. Para você ter uma ideia, como é muito amplo essa situação e preocupante, e os órgãos de controle federal e nacional já estão de olho nisso, porque é uma coisa muito preocupante e tem total ligação com as situações de pandemia, de mudanças climáticas, que o próprio ministro despreza e ele acha que isso não é importante. Mas para você ter uma ideia, como são várias frentes, é na frente de mineração ilegal. Para você ter uma ideia, só na cidade de Altamira, na região de Altamira, nós temos, foi identificado entre os meses de janeiro e outubro de 2009, recente, com a atuação de mineração, uma desmatação de mais de 300 hectares. Né? Isso representa 85% só naquela região de Altamira. Isso sem controle, sem legalização, sem deixar nenhuma, digamos assim, renda formal para o Estado, porque se um minério é ilegal, o que é que isso vai deixar de renda formal para o Estado? A não ser contaminação com mercúrio, você tem um índice de contaminação enorme, porque o mercúrio traz doenças, principalmente não só para quem atua naquela região, mas para quem tem, de certa forma, áreas cultivadas. Então isso é um problema também de saúde. E do ponto de vista em outra pauta, nós temos também a pauta do agrotóxico, né? À medida que o governo também incentiva a evolução do desmatamento, também incentiva o uso acelerado e inadequado. Para você ter uma ideia, a Justiça Federal do Ceará, através do ato 82, ele fez suspender os efeitos do ato 82 do Ministério da Agricultura, que foi também agora em setembro de 2019, que ele liberava mais de 763 agrotóxicos, além dos 467 que já estavam liberados. E desses agrotóxicos, em torno de 22 itens já estava proibido pelo próprio Ministério da Agricultura. Então a própria Anvisa já proibia esses itens. Então o critério de avaliação foi zero. Inclusive uma das leis que tramita no Congresso seria exatamente para não ter nenhum tipo de proibição. Ou seja, um produto, um agrotóxico novo, baseado nessa norma que querem implementar, seria assim: lançava o agrotóxico no mercado, bota ele para produzir. Se não tiver morte, então daqui a um ano a gente aprova ele. Quer dizer, tem que testar primeiro, você vê. Agora a gente está com esses testes e essa busca pela ciência em torno de uma vacina, mas com toda a cautela do mundo. Já com agrotóxico, se é para matar, não precisa cautela, tem que botar para produzir. Então isso é uma situação muito preocupante, porque quando a gente pensa na natureza, a gente pensa na vida, né? Porque a relação do ar, da água, está diretamente ligada à qualidade nossa de vida no planeta. Por que é que a Terra tem vida? Porque tem água e tem ar. Então, quando tem água e tem ar, nós temos frutas, nós temos abastecimento, nós temos tudo. E a relação direta de ar com água, ela tem uma ligação já constituída pela vida, né? Porque, por exemplo, quando você tem um ambiente como os desertos, que a gente já tem conhecimento, como é que se tem a produção lá? Totalmente artificial, totalmente induzida, porque aquela região já não é propícia a nascer a vida pela própria terra, né?
No último dia 3 de junho, nós fomos surpreendidos, Elias, com o PL 3112/2020 do Alexandre Frota, viu, deputado Alexandre Frota. Esse PL dispõe a proibição de atividade de mineração nas terras indígenas demarcadas e da outras providências. Uma surpresa vindo de quem veio, né?
Justamente. É porque, com certeza, o Alexandre Frota, ele que era um aliado direto do presidente Bolsonaro, foi subsidiado por outras instituições que mostraram, olha, para você ver o quanto você estava errado, né? Porque a pauta política, muitas vezes você vê alguém se pautando de ações que estava cego até aquele momento e de repente a gente surge com essas surpresas. Mas a incoerência na ação ambiental é muito grande. Você vê dados como o INPE, que é um Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, através de um sistema que é o DETER, que é um sistema que não foi criado agora, não é um sistema que foi criado para provar que está se desmatando, não. Foi criado para monitorar, é uma ação concreta, é uma ação que, inclusive, embasa muitos estudos científicos apresentados e criados desde 2004. Então, foi inclusive a base de criação para a criação do próprio CAR, do Cadastro Ambiental Rural. Então, essa mesma base é quem traça e apresenta o diagnóstico ambiental de desmatamento e o que foi que causou a exposição desses dados, que são dados concretos, não é dado inventado. Causou a demissão do diretor do Instituto simplesmente porque ele apresentou resultados que estão lá. Então qualquer técnico, qualquer cientista que for fazer a avaliação desse dado não vai constatar nada mais do que esse dado, que é um órgão, é uma entidade pública. E aí, qual foi o prêmio que o diretor tomou? Foi ter a sua demissão. Então isso é uma coisa absurda. Você vê numa situação de cenário econômico como a gente está, você vê a situação de abrir mão de um fundo bilionário como o Fundo da Amazônia, simplesmente pelo ego de dizer, não, eu não quero pautar isso como importante, não quero me comprometer com protocolos internacionais. Isso causa outras situações. Por exemplo, agora mesmo, uma pauta que é ligada, que é a questão da pauta indígena, que é a questão do marco de localização e de fixação do indígena no local. Quer dizer, já estão querendo pautar que o marco temporal de um indígena seja vinculado após 88, como se a gente, a toda a história de fixação do indígena na nossa terra, que é, isso aí já é consolidado, já é uma coisa, um fato que todos nós sabemos, seja desprezado. Então, essa ligação, isso tem algum viés ambiental? Tem. Por quê? Qual o interesse de tirar o indígena de onde ele reside? Qual o interesse de tirar o indígena de onde ele está fixado tradicionalmente e também economicamente? Porque aquelas áreas, grande parte das áreas que são preservadas, que são áreas de preservação permanente ou áreas de territórios tradicionais, são áreas que passivas de mineração, são áreas passivas de devastação para plantios, para aumento de pastagem, né? E vocês sabem que um dos fatores predominantes para o aumento da temperatura também é o aumento da produção de pecuária, porque a pecuária ela também é uma das atividades poluentes, não só pelo uso da água, mas também pela emissão do efeito estufa no ambiente. E aí, assim, se a gente for discutir, como você bem abriu aí a entrevista, da relação que tem o meio ambiente com essa pandemia, isso a gente vê nos números. Tem vários institutos mundiais que mostram que o grande impactante para o mundo hoje está como está, em termos de devastação, em termos de ações e mudanças climáticas, é o próprio homem. Só foi essas ações que é necessária de isolamento social, nós tivemos a redução de mais de 5,5% de emissão de efeito de gás, de efeito estufa, uma redução de média de 2,5 bilhões de CO2 só pelo simples fato da redução de pessoas na rua. Isso é um dado que é onde a gente, quando a gente diz que o efeito estufa, as mudanças climáticas estão aí e é um efeito que deve se preocupar, que é ignorado inclusive pelo governo federal, isso é uma relação que a gente deve se preocupar sim. E isso a gente teve esse amplo laboratório forçado, vamos dizer assim, durante a pandemia. É um exemplo claro disso, que eu sempre coloco isso de vez em quando, é a situação de Veneza, né? Veneza, como vocês sabem, é uma área cercada de rio e de córrego. Então, hoje se vê claramente, inclusive tem vídeo, já tem reportagens sobre isso, a diferença das águas de Veneza exatamente pelo efeito da pandemia. Pra você ver que coisa interessante, né? Não estou querendo dizer que a pandemia veio trazer benefícios. Não, estou querendo dizer que a preocupação ambiental ela é uma pauta constante.
É um comparativo, né? É como se fosse um comparativo do antes e depois. Isso. É como se mostrasse pra gente, olha, se a gente fizesse assim, se a gente respeitasse o meio ambiente, se a gente tivesse um consumo consciente, né? Como é que seria a nossa vida, né? As pessoas, elas costumam minimizar um pouco essa questão do meio ambiente. Esse governo, infelizmente, né? Tanto o daqui como o de lá, dos Estados Unidos, tem essa questão de minimizar e de politizar a questão ambiental. Quer dizer, se você é a favor da preservação do meio ambiente, você é automaticamente de esquerda, né? Então é uma questão mais ou menos assim. São duas coisas. O que esses dois governos têm em comum é justamente essa questão, né? É de politizar pautas que eles não aprovam, né? Então eles politizam e assim faz com que os seus apoiadores, né, também comprem essa ideia errada das coisas. Vamos falar um pouquinho sobre gestão ambiental, Elias? Porque já foi provado, por exemplo, hoje em dia está mais do que na cara, você vê grandes empresas, Natura, Boticário, você vê Unilever, você vê empresas que trabalham com celulose, né, que trabalham com essa pauta da gestão ambiental muito bem trabalhado, conseguiram adaptar as suas linhas de produção para isso, né, e não tem prejuízo, muito pelo contrário, eles inclusive foram criados alguns selos, né, para empresas que são socioambientais responsáveis, e elas conseguem gerar uma pauta, porque hoje em dia a sociedade também tem muito consumidor que faz questão de comprar de empresas que levam a gestão ambiental a sério, né? Mas as pessoas, algumas cabeças ainda não entendem, né, o quanto que a gestão ambiental pode ser positiva também para as empresas, né?
A gestão ambiental, inclusive, já tem estudos que provam que ela é um fator, inclusive, econômico positivo, não só o fator da defesa ou da pauta socioambiental ou de responsabilidade socioambiental. Na verdade, ela representa já, por exemplo, já tem empresas que atuam hoje no Brasil com o monitoramento desde sua embalagem, inclusive tem exportadoras que fazem parte da ISO, que monitoram desde das suas embalagens, qual a origem da sua embalagem, isso faz parte do relatório de auditoria, porque tudo isso aí, quando impactado, existe um estudo, alguns estudos, que mostram até a redução, e faz até um cálculo do custo água, vamos dizer assim, de cada atividade. E isso baseado em todas as etapas, seja ela de destinação de resíduos sólidos, tem empresas que se preocupam em trabalhar com tipo de matéria-prima que seja reaproveitada, porque isso tem um impacto, cria uma metodologia própria, seja de descarte, seja de separação, que é outro problema sério no Brasil, é a destinação final dos resíduos. Então, quando você cria essa identidade da empresa pautada desde da sua formação enquanto conceito da empresa até a sua atividade no dia a dia, com certeza a economia acontece, porque a economia pode vir seja na questão da energia elétrica limpa, né, quando você implementa, não, eu vou criar uma empresa e dentro do escopo do projeto já implemento a energia solar, então já vou começar reduzindo. Quando eu crio um sistema de reuso, onde a gente sabe que tem várias ações simples dentro da empresa que podem ser reutilizadas de água, desde da utilização, por exemplo, do sistema de drenagem de um ar-condicionado para irrigar uma planta, em várias situações. E isso é possível, isso representa uma receita, não só uma preocupação, mas uma receita. Hoje já existem tecnologias diferenciadas, por exemplo, no tratamento de efluentes, como as wetlands construídas, que representa um modelo inovador de tratamento de efluentes. Temos sistemas de tratamento de água hoje com ozônio, que diferencia o modelo de cloro, que também não gera resíduo, né? Tudo isso traz benefício. Então, hoje existe tecnologia para tudo. Agora, tudo isso parte da concepção da empresa. Nós já temos informações, André, de, por exemplo, no setor de soja, de perca de mais de 16 milhões de perca de toneladas de soja com efeito da seca, e ele já hoje se conscientiza, os grandes empresários e produtores de soja, que tem que haver uma mudança na monocultura para criar uma metodologia que favoreça a essa redução do efeito climático, porque já existe um setor da agroindústria, do agronegócio, que reconhece que tem um efeito e esse efeito é concreto. Então, por isso que muitos dos setores do movimento do agronegócio já não reconhece esse desmonte da pauta ambiental nacional, porque isso representa retaliação nacional, né? Isso representa perca de exportação. Hoje nós temos o mercado do agronegócio, a base, grande parte, segura em cima da exportação, e lá fora vai chegar um momento que vai dizer, olha, ou vocês cuidam, porque hoje todo mundo sabe que a Amazônia é o pulmão do mundo, nós temos essa característica, nós temos duas características importantes que colocam o Brasil num cenário central, inclusive com a preocupação de monitoramento frequente dos grandes centros, tanto dos Estados Unidos como outros centros, que é a questão do ar, né, que é a questão da Amazônia, e de água. Nós temos os maiores aquíferos de água doce, nós temos multinacionais como a Coca-Cola, que tem interesse total de comprar, já fizeram até ensaios de fazer a aquisição do aquífero Guarani. Mas isso aí a gente sabe que é uma coisa que a gente nunca vai poder querer que aconteça. Mas existe essa pauta, né, essa preocupação, porque os grandes empreendimentos, eles preocupam-se com a sua própria manutenção. Então, são duas pautas importantes que a gente está nesse tema central, porque felizmente nós fomos agraciados em termos de território, com um território grande, rico e que, de grandes recursos naturais.
Deixa eu dar uma olhada aqui nesse desmonte, aqui nessa lista de desmonte, né, ambiental que você trouxe aqui pra gente, né? O primeiro está aqui: a desestruturação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né, o ICMBio, com perdas de autonomia de técnicos e de segurança em campo e fiscais ambientais. Aqui também tem a transferência do Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura. A flexibilização e redução das multas por crimes ambientais, né, que ele revogou esse, não foi isso? Foi essa que ele revogou, né?
Exatamente.
Mas o que ele pretendia aqui era o quê? A flexibilização e redução das multas por crimes ambientais e institucionalização desta prática por meio do projeto de criação do Núcleo de Conciliação, que poderia, né, mudar o valor ou até mesmo anular multas por crimes ambientais. Né, aqui era uma coisa muito séria, isso aqui que o Ricardo Salles queria, né, era, Elias?
Exatamente, que era a mesma coisa de você chegar para um culpado preso em flagrante por algum crime ambiental e dizer: você quer fazer o quê? Você quer continuar com as suas máquinas para depois a gente conversar? Quer dizer, é uma coisa sem sentido. A configuração do crime estava lá, o dano já estava muitas vezes até irrecuperável, porque a proporção daquilo, porque quando a gente fala em ambiente de floresta, de floresta amazônica, são ambientes de milhares de hectares, então não é, são ambientes de pequenas glebas, né? Então muitas vezes são danos que vai levar centenas ou milhares ou até vários anos para se recuperar. Então, é muito complicado isso.
Ainda tem aqui a contestação dos dados oficiais de desmatamento do sistema DETER,
que eu falei,
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A interrupção do bilionário Fundo Amazônia, que você também já falou. Isso. A proposta de revisão das unidades de conservação do país, que poderão ter os seus traçados revistos ou até serem extintas. Mas, bom, é uma lista de 26...
Um dos pontos aqui, né, que também eu trouxe, é que eu acho uma coisa extremamente preocupante. Por exemplo, teve uma autorização por parte do IBAMA de um leilão de 7 blocos de petróleo localizado na região de alta sensibilidade ambiental, da região de Abrolhos. Existia laudos técnicos do próprio IBAMA, do próprio Instituto, e que de oceanógrafos que já tinham uma concepção da sensibilidade daquele ambiente, e isso foi simplesmente ignorado e foi feito esse leilão. Então, para você ver que é uma coisa que está lá concretizado, tem documento que pode ser até materializado crimes ambientais posteriores, mas simplesmente se ignora, né? Como o próprio Acordo de Paris, que não foi uma construção feita de gabinete, foi feita inclusive em cima de grandes especialistas mundiais, e foi simplesmente atribuído uma posição contrária a esse Acordo de Paris.
Muito bem. Elias, eu vou chamar o primeiro intervalo, né? Depois do intervalo a gente vai falar sobre Caatinga, né? O nosso bio, né? Nossa bio aí para, né, que também está sofrendo bastante, né? E eu vou, inclusive, quero saber de Elias se ele tem guardado no bolso aí alguma solução para a gente resolver esse problema, porque é um problema muito sério, né? O Grupo Fé e Política tem lutado bastante com relação a isso, né? Ontem o Padre Luizinho participou do debate das 10 falando sobre isso. Eles vêm denunciando aí o desmatamento ilegal da nossa Caatinga há já algum tempo. Vamos falar agora, Elias, um pouquinho sobre o nosso bioma, a Caatinga, né? que ocupa quase 10% do território nacional, com 736.833 quilômetros quadrados, né? Muita gente pensa que a Caatinga abrange só aqui a nossa região, mas não. Ela abrange também os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Bahia e o sul, leste do Piauí e norte de Minas Gerais. Não é isso?
Exatamente. Exatamente, André. A Caatinga, ela tem, além de ser um bioma único, né? É um bioma único, de um potencial medicamentoso, florístico, totalmente diferenciado, inclusive um bioma que tem um potencial extremamente importante, porque primeiro que é o único bioma que tem essa capacidade de autorregeneração, né? Você vê que existem estudos, inclusive da Universidade Federal de Pernambuco e outras universidades, que tentam incorporar essa capacidade de regeneração à atuação disso no ambiente, digamos assim, de tratamento de doenças. Justamente porque, você tem uma ideia, você pega uma vegetação quando não tem chuva, porque ela tem esse poder de liberar as folhas para se autoproteger, né? Então você vê, tem situações que você olha para o ambiente, está totalmente cinza. Qualquer chuvinha, no 2-3 dias ou até no outro dia, você já vê a diferença. E isso é algo fantástico, né? Então, só a Caatinga tem esse poder diferenciado de autorregeneração. Sem contar com o poder de manutenção. Porém, também, como você muito sabe aí, como ela tem um crescimento lento, porque como ela inclusive existe uma preocupação muito grande dos especialistas em ações de reflorestamento de Caatinga, justamente por esse aspecto. Como ela é uma planta, o bioma é focado em áreas de pouca água, ou seja, uma região semiárida, então ela tem que ter essa característica propícia. Você não pode fazer um reflorestamento com muita água, porque a planta não vai ter muita água todo o tempo. E aí isso favorece a dificuldade de você reflorestar, de você recatingar, como a gente chama, né? Então isso também inviabiliza muitas vezes alguns até projetos de compensação ambiental ou ações que vise a diminuição do efeito da desertificação. Mas em se falando de números de Caatinga, nós temos, como você falou aí, como eu falei, é uma área enorme, né? É uma área considerável, mas infelizmente é uma área que está muito sacrificada. O nosso bioma, que atinge em torno de 1.488 municípios, sendo ele 9 estados, do Nordeste e 2 do Sudeste, como você falou aí, dá um universo de 31 milhões de pessoas, mais ou menos, que faz parte do bioma de Caatinga, onde desse perfil de 31 milhões de pessoas, 85% são pessoas pobres. Então imagina um bioma com essa característica, com esse nível de devastação e com essa perspectiva de desertificação, com 85% de pessoas pobres. Então a ligação ambiental com perfil socioeconômico é uma ligação umbilical, direta. Por isso essa preocupação. Isso atinge uma situação de caos. Por quê? Imagina você numa situação dessa, como a gente está vivendo agora de pandemia, numa situação de desertificação, sem água, sem perspectiva de higienização, né? E sem uma brisa, vamos dizer assim, porque a gente vê situações aqui, a gente tem aqui na Bahia o deserto lá de próximo ali ao Auá e também a Xorroxó, que a gente já vê claramente quando a gente visita, que é o deserto de Surubabel, a gente se sente no deserto do Saara, né? até pela beleza, mas uma beleza que ali, por ser próximo ao Rio São Francisco, a gente tem o nosso oásis, que é o próprio São Francisco. Imagina aquilo ali replicado para outras áreas sem água, né? Então é uma situação muito preocupante, e só em Pernambuco a gente tem um cenário triste de devastação que chega a 7 milhões de hectares. Então nós temos hoje apenas uma média de 48% da vegetação preservada, onde mais de 51% já foi devastado, isso por vários aspectos. Esse ano em especial, e aí eu deixo aqui meu ponto de vista, nós estamos defendendo principalmente não só pelo aspecto ambiental, mas também pelo aspecto de pandemia, a não realização de fogueiras, né? O próprio Ministério Público já recomendou, a gente sabe da tradição, nós sabemos, isso é uma opinião minha, enquanto pessoa, Elias, isso aí não saiu ainda nenhuma nota de governo, mas eu estou colocando a opinião da pessoa de que tem a preocupação ambiental, porque nós temos vários aspectos. Se a gente tem esse ano para colocar pelo menos um marco, pelo menos fazer uma campanha específica, e a gente sabe o quanto que as fogueiras, a fumaça causa dificuldades também respiratórias, então por que a gente não fazer esse gesto esse ano em especial para a natureza? Então eu deixo aqui essa reflexão, que é mais uma reflexão, não é uma indução à proibição, até porque já saiu recomendação do próprio Ministério Público nesse sentido.
Isso.
Mas eu estou só fazendo uma junção do que a gente está falando em termos de devastação em Pernambuco. Nós temos, inclusive, estudos aí que a própria comissão do Grupo Fé e Política fez um excelente trabalho de diagnóstico, inclusive com serviço de inteligência também do Ministério Público, que identificou causas, identificou situações, identificou até números de mais de 120 caminhões de madeira sendo retirado daqui da região do Pajeú para atividades diversas, seja siderúrgica, seja cerâmicas e etc. E a gente sabe que não tem muito segredo, né? Se tem aquela atividade, nós muitas vezes temos uma quantidade, existem estudos que mostram que a capacidade de geração do que tem de algaroba é importante, é uma quantidade de biomassa importante, mas nós não temos essa biomassa que dá para manter todos esses empreendimentos. Então, parte desses empreendimentos com certeza se vê mantidos com a nossa caatinga. Isso é uma preocupação, nós temos que ter uma preocupação presente com isso, porque assim, tem duas coisas que do ponto de vista de caatinga a gente tem que se preocupar. E aí eu faço essa reflexão, porque já falei isso em outros momentos, principalmente enquanto comitê de São Francisco, que é a questão da perfuração de poços irregulares. Os poços perfurados de forma irregular, eles também têm uma preocupação com a caatinga, porque a nossa caatinga, ela tem uma relação direta com o nível do lençol freático, a altura do lençol freático. Então a nossa vegetação, ela já está adaptada a essa profundidade, que nós sabemos que nosso solo aqui é um solo extremamente cristalino, a ponto de vista subterrâneo, e aí isso tem uma ligação com a manutenção dessa caatinga. Então, se de forma artificial nós fazemos a perfuração acelerada de poços artesianos, como a gente vê aí várias indústrias fazendo sem nenhum controle, várias empresas fazendo sem nenhum controle, nós podemos comprometer também esse nível de altura das raízes de captação de água para a manutenção dessa caatinga. Então, é outra preocupação. Então, não é só o desmatamento. Tem vários fatores que a gente tem que se preocupar. Mas o desmatamento, ele é mais drástico, porque ele é mais aparente, né? Porque muitas vezes tem gente que faz aquela devastação planejada, onde ele, a parte próxima à estrada, ou próximo ao acesso, ou próxima à parte de visualização, não devasta, mas no meio da propriedade de 100, 200 hectares, você está lá o miolo. E aí você, essa identificação está muito clara no CAR, né? Tem muita coisa que o pessoal não está ainda fazendo uma leitura, mas o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, ele vai ter um papel importante nesse perfil. Com essa mudança aí, essa situação toda que está o país, nós vamos saber como é que vai ficar a implementação dos PRADES, que é os Programas de Recuperação de Área Degradada. Mas os PRADES, eles compreendem uma etapa posterior ao CAR. Ou seja, se você está numa propriedade que a sua reserva legal já está comprometida e você informou que vai ter que ser recuperada, ou você vai manter ela para regeneração natural e você vai ter que colaborar com isso, ou vai ter que escalar uma área. Mas um dos motivos do CAR é para isso, é que se causou dano até agora, a gente vai ver uma forma de mitigar isso. E muitas vezes a gente não vê, em alguns momentos, as pessoas se preocuparem com esse pós-CAR. E isso é uma coisa que deve se preocupar, porque não é um fato ruim, é um fato positivo, que vai trazer até, inclusive, a manutenção de algumas áreas ou até restabelecimento de um percentual pequeno, mas um percentual desse que já foi perdido. E aí a gente fica aqui a nossa observação, porque a região nossa é uma região rica, como eu falei, em relação à biodiversidade. Nós temos uma coisa muito positiva em Afogados e também com limitação com Carnaíba, que é a nossa unidade de conservação Serra do Giz, que foi um ganho não só para a população de Afogados da Engazeira, onde foi uma luta pessoal do prefeito Patriota, que desde o primeiro dia do mandato botou isso como pauta principal dentro da pauta ambiental de aquisição da reserva Serra do Giz, que hoje é um patrimônio do Estado também, né? Virou a unidade de conservação dentro das categorias que são de extrema importância do ponto de vista biológico e ambiental, que é refúgio de vida silvestre. Recentemente nós estivemos lá acompanhando e vimos que já tem manifestação de indivíduos que já sentem essa atuação da preservação, seja ele pássaros. Nós tivemos inclusive a Universidade Federal fazendo alguns estudos da biodiversidade de pássaros naquela região. Isso a gente fica feliz, porque a gente sabe que em meio a esse desmonte ambiental do ponto de vista nacional, na nossa cidade a gente pode dizer que a gente tem um pequeno pulmão preservado que não vai ficar não só para mim, mas para os nossos filhos, nossos netos, e a gente tem pelo menos esse ponto de felicidade.
Elias, vamos aqui, nós temos ouvintes participando. A auxiliadora, que é agente de saúde, está falando.
Boa tarde, ouvinte da Rádio Pajéu. Boa tarde, Elias, nosso presidente de partido. Elias, eu gostaria de saber sobre a questão do saneamento básico em Afogados, como anda, e a questão do aterro sanitário, né, que você falasse um pouquinho sobre o aterro sanitário, e também sobre o lixão, né, que assim, é um problema muito sério para Afogados. E você sabe que quando a gente mexe com essas três áreas, representa assim, saúde para a população, né? Então, assim, a população gostaria de saber também um pouco sobre essa questão, né, do aterro sanitário e essa questão do lixão, que é uma coisa muito séria. Não só para Afogados, né? Mas para o Brasil todo. Fala um pouquinho, amigo, sobre isso aí, já que você está na rádio, né, debatendo um tema tão importante, esse, não só hoje, que é o dia do meio ambiente, mas que está presente todos os dias na nossa vida, né? Obrigada e um cheiro para vocês.
Obrigado.
Boa tarde, auxiliadora. Ela, que é agente de saúde, conhece muito bem essas demandas. E é importante, auxiliadora, você colocar isso, porque também a gente tinha até pontuado anteriormente de que a destinação final dos resíduos sólidos, como a política como um todo de resíduos sólidos, ela é uma pauta também presente e frequente. Ela tem que ser debatida, até porque, como eu sempre tenho colocado em outros momentos, a questão do lixo, ela foi tipificada de forma diferenciada a partir da lei 12.305, que é a lei de resíduos sólidos, que qualifica a pessoa como poluidor pagador, o poluidor responsável. Então, o lixo é um dever de todos, de quem gera até quem também gerencia, que no caso específico nosso é a prefeitura. Então, nós temos duas linhas aí que você pautou. Uma é a questão do saneamento, que coincidentemente já vem sendo discutido a atualização do plano de saneamento. Nós temos a felicidade de ser um dos poucos municípios de Pernambuco que tem um plano de saneamento votado e já foi aprovado, e em consequência, justamente do tempo que a gente já fez esse plano, nós estamos fazendo exatamente a revisão do plano. E o que é que isso implica na ação de saneamento? Implica dizer que, a partir dessa revisão do plano, a gente vai ter de forma concreta os elementos para ser discutido com as operadoras, como a Compesa e outras do governo federal, para que essas ações previstas no plano, essa que é o plano que passa a ser a cartilha efetiva de aplicação de recursos, que a gente possa garantir a expansão do que tem hoje. A gente hoje tem, do ponto de vista de operação, algo em torno de 10% do saneamento de Afogados sendo executado, né? A parte de coleta é bem maior, mas a parte de tratamento em si é algo em torno disso, mas que existe já a intenção da própria Compesa de ampliar, e do governo municipal principalmente, já vem discutindo essa aceleração desse saneamento para que atinja todo o município, no ponto de vista de tratamento. E essa atualização do plano de saneamento é algo imprescindível, porque sem o plano, para você ter ideia, tem muitos municípios, infelizmente, tanto do Pajeú como de Pernambuco, que sequer vão ter o direito de pleitear o recurso porque não tem o plano. E a prerrogativa da Lei 11.445, que é a lei que trata da questão do saneamento no Brasil, ela preconiza que um primeiro ponto para se ter recurso, seja ele federal ou estadual, é que o município tenha esse plano aprovado e atualizado. Do ponto de vista de aterro sanitário e lixão, que eles estão ligados entre si, o município já vem se preocupando, né? O prefeito já fez algumas ações no sentido de tentar articular, porque o aterro sanitário em si, para um município do porte de Afogados, não é uma coisa fácil. Primeiro, porque nós temos que ter efetivamente um local que tenha as condicionantes ambientais que a própria CPRH preconiza. Tem que ter a viabilidade econômica, porque senão fica inviável, porque o custo disso de operação e também de implementação se torna difícil. E aí, a própria lei define que ações como implementação de aterro sanitário tem que ser prioritariamente consorciada. Então, como ela tem que ser consorciada, precisa de haver uma articulação com os outros municípios para que isso se torne viável. Isso já vem se discutindo. Já teve várias discussões, inclusive, envolvendo o consórcio Simpajaú, nesse sentido, o que não é uma missão fácil. Está atrasado, porque isso implica a lei, ela é muito clara do que tem que fazer, mas não é muito clara de quem tem que pagar a conta. E aí, como não existe também uma preocupação concreta do governo federal, não é de hoje, de que resolva essa questão de financiamento público, mas já se avançou em alguma coisa, né? A gente já tem hoje a atuação de cercamento do lixão que foi feito, existe um monitoramento presente, frequente lá da ação, de não ter catadores, não ter outras pessoas no escopo interno do lixão, mas precisa muito ser feito. A gente já está discutindo a ampliação da coleta seletiva, porque é outra ação de responsabilidade também da sociedade, de resposta. E uma das coisas que a gente já vem discutindo é o modelo de tentar, inclusive o Ministério Público já está dialogando, de tentar identificar os aterros sanitários que são licenciados na região, que hoje nós temos na região aqui só Salgueiro e Bimirim, sendo esse privado, para tentar fazer uma unidade de transbordo, para tentar já incorporar um novo modelo de destinação final. Isso já vem sendo dialogado, inclusive ia ser pontuado de forma mais concreta entre março e abril, infelizmente com a situação da pandemia, a pauta do Ministério Público Federal e Estadual, ela se voltou mais especificamente essa ação da pandemia. Mas isso é uma pauta que o município vem se preocupando, vem discutindo, inclusive com os órgãos de controle, tanto com o Tribunal de Contas, como também com o lixão, com o Ministério Público, para que essa realidade do lixão realmente seja encerrada, porque a ação, todas as vertentes da ação de saneamento, que são quatro, que são abastecimento d'água, drenagem urbana e também controle de pragas e resíduos sólidos, elas são ações que repercutem diretamente na qualidade de vida e de saúde das pessoas. Menos lixo representa mais saúde, né? Apesar que as pessoas têm uma falsa impressão de que o problema do lixo termina quando ele coloca na sacola fora de casa. Isso. E aí começa o problema do lixo, né?
Justamente, aí que começa o problema.
E aí a gente precisa primeiro mudar essa concepção de que a gente precisa realmente repensar. E aí esse momento de pandemia, que as pessoas estão muito em casa, muito com suas famílias, tem esse momento de reflexão, de repensar. Será que isso que eu preciso comprar mesmo? Será que quanto é que eu como todo dia? Será que eu preciso produzir só o suficiente para comer, para não sobrar mais? Porque, para você ter uma ideia, André, só focado nessa pergunta da auxiliadora, do que vai para o aterro lixão hoje ou para qualquer situação de destinação final no Pajeú, mais especificamente em Afogados, 68% é de resíduo orgânico, ou seja, é resto de comida. São restos que as pessoas produzem a mais. Então isso mostra que precisa ser repensado, né? Lógico, tem situações como compostagem e tal que pode ser adequada, mas o perfil Um exemplo disso é a Inglaterra. A Inglaterra fez um estudo apurado do perfil de produção de lixo e viu que 70% naquela época da pesquisa era orgânico e repensou, fez campanhas e fez investimentos públicos nessa ação e fez uma redução drástica no perfil de caracterização desse resíduo. Então, isso também tem que ser pensado. A relação de consumo tem que ser repensada, porque muitas vezes a gente acaba produzindo bem mais do que deveria, né? Ou seja, será que se a gente repensar o que a gente come, quando a gente for ao supermercado comprar uma embalagem, às vezes tem uma embalagem dentro da outra embalagem, será que aquele produto que está só em uma embalagem não é mais interessante só porque não é de uma marca conhecida? Então tudo isso reflete diretamente na questão da geração de resíduos.
É o consumo responsável, né?
Exatamente.
O Valdenir Leite está aqui no Facebook falando com a gente. Ele falou o seguinte: boa tarde. Se tratando do Rio Pajeú, os municípios deviam ter uma equipe só para fazer um trabalho florestal em suas margens, mas que fosse contínuo.
Perfeito, Valdenir, eu concordo com você. A calha urbana do Pajeú, ela tem que ter duas preocupações: uma com a questão da recomposição da mata ciliar, e aí precisa ter uma preocupação do território, né? Não só o prefeito vem sempre tendo essa preocupação no sentido de zoneamento público, uso e ocupação daquelas áreas, porque nós temos um problema antigo, né? De avanço nas áreas de APP, que é a área da calha urbana do rio, e a gente precisa ter esse controle, porque nós tivemos agora nessas cheias aquela tensão de controle, de monitoramento diário do nível da barragem, porque justamente a gente vê e sabe que ao longo do tempo teve um avanço considerável nas áreas de APP. E a gente já teve exemplo como São José do Egito, tudo que teve, e agora recentemente também no Rio Moxotó, em Sertânia, que teve um avanço, e ali nada mais é do que a água querendo o seu curso natural. A água, ela tem a sua área de escoamento natural, e isso não tem como mudar, né? Não tem como mudar. E aí eu concordo com você quando você diz que tem que ter uma atuação permanente. E também eu sempre digo que o maior benefício que o Rio Pajeú pode ter, e a gente sempre discutiu isso no Comitê de São Francisco, que não existe maior benefício ao rio do que saneamento dessas cidades. E não adianta só o saneamento de Afogados, tem que ser o saneamento do território. Porque se você faz o saneamento em Afogados, mas se a bacia que é alimentada por os dejetos de Tabira, de Tuparetama, de Ingazeiro, ou seja, então isso tem que ser atuação no território. É fácil? Não é fácil. Mas a gente tem que discutir saneamento no território. O Ministério Público sempre já pautou essa ação também de forma disso, até porque uma das condicionantes para a operação da transposição do Rio São Francisco era essa, que 100% dos afluentes especial do Pajeú fosse tratado. Isso está lá na condicionante da licença de operação da transposição do Rio São Francisco, que é, nós somos um dos afluentes do São Francisco. Então, nada mais é de uma ação necessária, importante, mas aí cabe a gente tentar ver, é um desafio, porque o primeiro ponto que tem que se repensar é o uso e ocupação das áreas de APP na calha do Rio Pajeú. Quem estiver lá tem que saber se você está usando aquela área, saiba que a área ali, ela precisa ter uma área de APP, uma área de mata ciliar, que é justamente para ter essa segurança de quando um rio tiver sua cheia, ele sabe até onde pode ir, ele sabe até o limite que pode avançar. Então a gente é que avança no limite dele, né? Mas muitas vezes isso, com essa visão de expansão, visão de ocupação, visão mercantilista do ponto de vista de exploração imobiliária, muitas vezes a gente perde-se nesse meio, mas faz parte. Eu acredito na mudança. Esse momento que a gente está vivendo está fazendo muitas pessoas refletirem, repensarem seu modelo, onde a gente viu que a economia sem as pessoas não é nada, e o mundo sem a natureza, sem o meio ambiente também não é nada. Então a gente precisa de água, precisa de ar, e sem água e sem ar a gente não vive, né?
Muito bem. O desembargador Alberto Nogueira né, mandou aqui pra gente dois PDFs. O primeiro falando: a União Europeia e o Brasil, recursos hídricos na política e legislação ambiental, né, são estudos, né, Cristiano Germán e também, e por ele, né, pelo o desembargador Alberto Nogueira Virgínio, né, que fala muito bem sobre essa relação do meio ambiente. O outro, o meio ambiente e seus reflexos na economia do mundo, né, são aqui... Olhares Amazônicos, ISSN 2318-1095, publicações, né? São duas publicações feitas por ele e pelo Cristiano Germán, na revista científica do Núcleo de Pesquisas Eleitorais e Políticas da Amazônia, o NUPEPA/UFRR, né? Inclusive, mandar um abraço aí, né, para o desembargador Alberto Nogueira Virgínio, que é nosso ouvinte e está sempre nos acompanhando. Deixa eu passar aqui.
Eu queria inclusive parabenizar aí o doutor Alberto pela essa importante contribuição, até porque ele, como jurista, um importante desembargador, sabe o nível de qualidade de legislação ambiental que a gente tem no país. O grande desafio que a gente tem hoje é como implementá-las. Mas a legislação, o arcabouço de legislação ambiental no país, realmente a gente está bem preparado. Inclusive foi alvo até de alguns estudos de institutos franceses no que diz a qualidade da nossa legislação.
Muito bem. Elias, vamos falar um pouquinho sobre as consequências do desmatamento na Caatinga, para o nosso rio Pajeú, para a nossa população aqui da nossa região. Vou trazer mais próximo da gente para que as pessoas possam sentir o que pode acontecer caso não se evite, né, esse desmatamento ilegal que acontece na nossa Caatinga.
Nós já estamos vivendo consequências, André. Nós tivemos agora, ao longo desses anos, inclusive situações de tempestade de areia na nossa região do Pajeú. Isso. E tempestade de areia, como outros indicativos aí naturais, já demonstra o nível de evolução, né? Nós temos pesquisadores, já inclusive a Francis Lopes, que é ligado ao IPA, e outros pesquisadores de renome até internacional, que já tem alguns parâmetros importantes, já tem estudos que mostram o nível de evolução, de mudança inclusive comportamental da temperatura de nossa região, em virtude principalmente dessa ação de desmatamento. Então, o efeito da temperatura nossa, inclusive isso a gente até, eu acho que do ponto de vista leigo, a gente já sente essa diferença, né? Dois, do ponto de vista urbano, devido à expansão de pavimentação, o calor, que é normal, mas principalmente pela ausência da cobertura vegetal. Porque a cobertura vegetal está ligada diretamente não só à sensação térmica, mas também à contribuição. Existem estudos que demonstram isso, a contribuição com a relação das chuvas. E esse efeito, com exemplos quase, como eu falei aqui, da tempestade de areia, a gente vai estar vendo que isso vai ser questões cada vez mais recorrentes e mais frequentes. Fora isso, a gente vê situações como precipitações fora do padrão, né? Isso a gente vê que isso também é consequência dessas mudanças climáticas. Muitas vezes a gente pode ver isso do ponto de vista positivo, porque o sertanejo gosta de chuva e vive com a esperança frequente da chuva, mas tudo isso de forma organizada, dentro de um padrão. Então, nós tivemos aí esse ano um ano muito atípico do ponto de vista de precipitação. Isso causou alguns pontos positivos, mas tivemos aí situações de desastre, como aconteceu aqui no ambiente urbano, muita perca de barreiras e tudo mais ao longo. Mas uma das coisas que a gente chama atenção é exatamente sobre essa questão da relação de desmatamento com a quantidade e qualidade de água. Nós já vimos, com experiência própria enquanto comitê do Bacia, em algumas ações hidroambientais, principalmente aqui na região da Bahia e outras regiões de maior quantidade de nascentes, que quando se faz uma ação de manutenção, de reflorestamento, principalmente só do isolamento daquela área de nascente para uma condução de regeneração natural de Caatinga, você vê automaticamente o aumento do fluxo d'água naquela nascente, né? Nós estamos vendo agora, inclusive, uma lei que foi pensada e aprovada pelo Augusto, que ele já está fazendo esse mapeamento das nascentes, e a partir disso a gente vai poder também fazer um trabalho de identificação de como fazer esses isolamentos dessas nascentes, aquelas que ainda estão vivas, vamos dizer assim, para tentar ver essa relação do aumento da vegetação naquela área com o aumento ou o retorno de água. Para você ter uma ideia, um caso concreto disso é aqui no, na centro do Pajeú, lá em Brejinho. Quem conhece sabe do que eu estou dizendo. Tem áreas lá que é acima da região da fonte, que pessoas antigas, pessoas da convivência da nascente do Pajeú, dizem que aquela região chegava acima da fonte, ou seja, uma altura de mais ou menos 5, 6 metros acima da fonte, que chegava a aflorar a água do solo naquela região. Então, aí, ou em algumas áreas ali houve, devido ao processo de exploração, de supressão da vegetação, substituindo pelo sisal, que era algo teve um momento de exploração e de valorização do sisal para fabricação de cordas e tudo, e teve a substituição da caatinga natural pela produção do sisal. E isso impactou diretamente, não estou dizendo que isso foi o motivo de secar a fonte, não, estou dizendo que isso impactou, inclusive na visão também de moradores locais, nessa situação. E isso é possivelmente explicado do ponto de vista científico, porque se você valoriza a biodiversidade, a caatinga, ela tem a sua própria biodiversidade, né? Tem vários, a caatinga, ela é muito conhecida pela pluralidade de aromas. Você vê aqui na Paraíba, se faz queijo, inclusive na propriedade do Ariano Suassuna, se faz queijo com incrementos de marmeleiro, de tudo. Por quê? Porque é uma vegetação extremamente aromática, mas do ponto de vista da preservação, de manutenção, ou seja, ela tendo ideia de manejo, é perfeitamente aceitável. O que não é aceitável é a utilização da caatinga do ponto de vista exploratório, degradatório. Você tem pessoas que compram propriedades e avaliam a propriedade pela quantidade de madeira que pode tirar dela, não pela quantidade de capacidade de produção que ela pode ter. Então a gente espera que esse paradigma possa mudar, porque senão o cenário a longo prazo não é bom. Porque nós já vivemos uma região difícil, como eu pontuei aqui em números, em termos de aspectos sociais, difícil, até pela situação econômica que o Nordeste sempre foi, né, viabilizado. Nós temos hoje muitas técnicas de convivência com o semiárido do ponto de vista de água. Nós temos situações de, inclusive, de estudos, até de estudos até incas e maias, de utilização de túneis de água de captação que podiam ser utilizados. Ou seja, tem vários aspectos de utilização disso, dessa captação, mas nunca foi bem utilizado pela indústria da seca que a gente tanto fala. Mas existe já esse aspecto econômico do Brasil que nunca foi bem explorado, que nunca foi bem utilizado, mas o Nordeste tem um potencial econômico muito grande. A nossa caatinga, ela tem um aspecto diferenciado do ponto de vista tanto de manutenção como também do potencial científico, mas ela precisa também ser valorizada. Para você ter uma ideia, é um bioma único, respeitadíssimo do ponto de vista científico, mas você tem observatório na região amazônica, você tem observatório no Cerrado, você tem observatório inclusive na Mata Atlântica. Agora, para você ter um observatório de caatinga reconhecido pelos órgãos de controle, Ministério do Meio Ambiente, é a coisa mais difícil do mundo. Eu sinceramente só conheço de outros órgãos que não sejam oficiais, ou pelo menos que fazem o trabalho de pesquisa, como é o caso aqui da Universidade Federal da Paraíba, de Campina Grande, e outros institutos, outros órgãos de fomento que fazem um trabalho de identificação para valorização da caatinga. Mas os meios formais, até o próprio reconhecimento do bioma, é um problema.
É. Ô Elias, vê se você pode ajudar aqui a nossa amiga Tereza. Né, ela tá reclamando do lixo lá. Né? Ela é o seguinte, já passei pra Assis da Infraestrutura aqui o seu problema. Né? Mas ela tá falando que a prefeitura não tá mandando recolher lixo lá nos sítios, né? Ela mora na Gangorra e não tá tendo coleta de lixo lá. E ela tá com um tambor cheio de lixo e pergunta onde jogar, o que ela deve fazer com esse lixo. Você pode ajudar?
Tereza, eu vou me colocar aqui na mesma situação de André, vou repassar aqui o pessoal da Infraestrutura, porque eu sei que eles têm uma rota. Afogados tem uma rota de coleta que envolve inclusive vários distritos, como São João, Carapuças, e tem uma logística, até porque mesmo com a deficiência necessária, porque é uma atividade complexa, mas são dos poucos municípios que têm essa rotina de coleta que a gente tem aqui, praticamente com coleta 3 vezes na semana no ambiente urbano. Então eu vou verificar com a Assis como é que é essa logística de lá, da zona rural, e principalmente desse seu setor aí da Gangorra, que eu sei onde fica. Eu não sei se compreende ali um trajeto que possa passar, mas com certeza a gente pode ver uma forma e também até pensar uma forma mais permanente, já que aí é um conglomerado de várias residências, aí eu conheço a região da Gangorra, para a gente tentar ver e identificar uma metodologia de coleta desse seu resíduo aí, entendeu?
Muito bem. Eu já encaminhei para a Assis da Infraestrutura, viu, Tereza? Bom, nosso tempo está acabando, Elias. Infelizmente, não temos mais tempo para muita coisa. Um minutinho só. Você tá trazendo um serviço novo aí, né? Um minutinho só, porque semana que vem a gente conversa mais sobre isso. Eu vou ver você, talvez você esteja vendo aí um outro horário para poder conversar sobre isso. Fala aí um pouquinho desse serviço. Eu achei um serviço importantíssimo, né? E explica aí um pouquinho pro pessoal.
Você me pegou pegou de surpresa, mas eu vou fazer só uma pincelada rápido. Assim, é o seguinte, nós estamos atuando com a oxisanitização não só em veículos, mas também em ambientes. O ozônio, que é um componente não químico, né? Um componente oxidante de um grande potencial, e ele tem, entre outras características, o poder de atuar no combate a bactérias, vírus, odores. E a gente está trazendo aí, juntamente com a equipe técnica, através de uma parceria da universidade também, que tem todo um arcabouço tecnológico por trás, e a gente através dos geradores de ozônio a frio, que fazem na verdade a troca da captura do oxigênio que tem no ambiente pela aplicação do ozônio. E isso vai atuar, a gente vai fazer tanto em ambiente físico como carro, mas também a oxisanitização em caixas d'água e em água, né, para fazer o que a gente chama de ozonização da água, que também é um agente sanitizante. E é um trabalho técnico que a gente está querendo implementar, já estamos fazendo através de uma equipe que atua junto com a gente. E aí, logo, como você falou, a gente vai vir tratar só desse assunto.
Porque o assunto é amplo, né? É importante também.
É verdade.
Então depois trata sobre esse assunto. Bom, só resumindo, ele acaba com o mofo.
Ele tira
com as bactérias, vírus.
Exatamente. Né? Odor de cigarro.
Odor de cigarro, o corona.
Tudo que é vírus envelopado, ele combate.
Né? Então é importante realmente, depois a gente está tratando sobre isso. Elias, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter vindo aqui. Não deu para eu te perguntar como é que a gente pode combater, né? Infelizmente, falta políticas públicas realmente determinantes para que a gente possa estar aí lutando contra o desmatamento ilegal da nossa Caatinga. O Grupo Fé e Política tem lutado bastante sobre isso, como eu já falei. Tem tido conversas com o governo, mas não tem tido retorno, né? Não tem tido o retorno, né? Fica só naquela conversa ali, não tem a ação realmente que é necessária para combater isso. Mas eu ia te perguntar um pouco sobre isso, mas não vai dar mais tempo.
A única mensagem que eu queria deixar e repetir, André, já que esse ano a gente está vendo uma pipa, que é isso. É pedir que as pessoas, sei que é um aspecto cultural, mas que possam, de forma espontânea, aderir a essa ideia de esse ano. Como eu até usei um termo brincando, acenda a fogueira apenas no seu coração. E porque a gente sabe desse momento que está vivendo, até para evitar aglomerações, mas principalmente a gente pensar também na nossa Caatinga. Faça um gesto pela Caatinga, especificamente esse ano, mesmo que é o ano da gente que vem, a gente rediscute, mas esse ano que a gente está vendo essa pandemia, repensar, não pelo aspecto punitivo, mas pelo aspecto da conscientização mesmo, a gente pensar essa possibilidade de não acender a fogueira, ver outra forma de agradecer e prestar sua homenagem a seu santo de devoção, porque nós estamos vivendo um momento triste, tanto do ponto ambiental, com mais de 51% da nossa Caatinga devastada, e também essa situação que exige de nós a responsabilidade com o isolamento social. Muito obrigado.